Universo.
Ele chegou ao fim.
Tem horário de verão. Céfini?
Céfini. Esse horário especial utilizado no verão divide opiniões, não é, Lana?
É isso mesmo. Há quem ame e quem odeie. Aqui no Brasil, a justificativa para a utilização do horário de verão é pura e simplesmente para a economia de energia elétrica, Adriele. Consequentemente, um ganho para a economia do país. Mas lá quando do início da ideia, muito antigamente, foi cogitado para aproveitar ao máximo a luz solar, para aumentar o tempo de lazer das pessoas e até mesmo como uma medida de segurança.
Nossa! Mas vem cá, horário de verão e astronomia, explica isso aí, Lana.
Tudo a ver, estrategicamente, porque é no verão que os dias são mais longos.
Quem conta pra gente, tintim por tintim, é o chefe da divisão do Serviço da Hora do Observatório Nacional, Ricardo Carvalho.
O primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que a gente tem que conceituar o dia. O que, que é dia? É a que a gente entende como período de dia, tá? O período de tempo é compreendido entre a presença de luz ao amanhecer, a partir do momento que o sol está a 6 graus abaixo da linha do horizonte. A gente chama isso de penumbra. Quer dizer, o sol está se levantando, ele está a 6 graus abaixo da linha do horizonte, você começa a ter a penumbra e o nascer do dia. E a ausência da luz ao entardecer, quando o sol novamente estará a 6 graus abaixo da linha do horizonte. Penumbra de novo. Aí vai começar a noite. Tá? Essa é a conceituação do dia. O que acontece para justificar o horário de verão é que no verão, esse período, esse intervalo de tempo entre o amanhecer e o pôr do sol, dentro desse conceito de 6 graus abaixo da linha do horizonte, no nascer, depois do pôr, quando ele retorna 6 graus abaixo da linha do horizonte, que varia ao longo do ano. Para os estados que estão mais ao sul, esse período varia muito. E para aqueles estados que, no caso do Brasil, estão próximos da linha do Equador, essa duração não tem grande variação. Então você pode ter, por exemplo, durante o verão, só para dar um exemplo prático, você tem essa duração do dia de 13 horas, 13 horas e meia, e você desloca a atividade humana para aproveitar essa maior duração do dia, para que as atividades aproveite esse período maior. Então por isso que você adianta os relógios.
Quando a gente fala nessa adaptação do tempo, que interfere na nossa rotina, nos nossos costumes, falamos também da história, não é, Lana?
Vamos prestar atenção então no que o Ricardo explica sobre isso?
Uhum.
Só para lembrar, a primeira vez que isso foi cogitado foi em 1784, por Benjamin Franklin, um dos homens mais influentes da história política e científica dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Ele justamente partindo dessa observação, que durante parte do ano, nos meses de verão, o sol nascia antes que a maioria das pessoas se levantasse. Ele concluiu que se os relógios fossem adiantados, a luz do dia poderia ser melhor aproveitada. Uhum. A maioria da população só ia acordar, trabalhar e estudar em consonância com a luz do sol. E com isso, naquela época, né, não se consumiriam tantas velas nas fábricas e residências.
Isso.
Naquela época, ele economizava velas. Uhum. Hoje, economizar energia, no caso, a luz, né? A questão que o pessoal, do ponto de vista prático, está lembrando, é que a faixa de consumo de energia nossa agora mudou. As pessoas estão usando mais ar-condicionado. Então, não teria tanto impacto de economia de energia.
Houve um tempo em que tudo eram os astros, né? Já que a gente está falando astronomia. Não
Sim.
tinha nenhum relógio para medir tempo. Era sol
verdade.
E lua, sol e lua. Escurecer e clarear, não era isso?
A observação astronômica. O que acontecia na época era o seguinte. As pessoas se deslocavam, né? A cavalo, carroça. Quando eles chegavam nas cidades, eles ajustavam os seus relógios, os seus marcadores de tempo, àquele fuso, né? Quer dizer, meio-dia, quando o sol estava pino, eles já ajustavam o relógio para meio-dia. Quer dizer, cada local tinha o seu próprio horário, né? De acordo com o seu meridiano, a sua localização. Mas aí surgiu um outro problema. Qual foi o problema? Quando surgiu a parte dos trens, o que acontecia? Os trens iam se deslocando mais rápido, né? As pessoas se deslocavam entre as cidades e cada cidade tinha que ter um horário, né? Então, você passou a ter centenas de horários, né? País que foi instituído um sistema de fuso horário, né? Dividiu a Terra em 24 meridianos, cada um com 15 graus, estabeleceu os fusos horários. Dá para seguir. Isso aí foi uma necessidade do avanço da tecnologia, né?
Resumindo, é que já estamos de horário novo ou normal.
Depende, né? Porque a hora legal do Brasil muda, mas os relógios atômicos do Observatório Nacional não.
Oi?
O que é ajustado não são os relógios. O que é ajustado são os equipamentos que geram os enunciados de hora falada. Os equipamentos de hora falada, que eu citei há pouco. Esse equipamento que ele é adiantado uma hora ou atrasado uma hora. Os relógios todinhos não mudam.
Continuou no horário normal, entre aspas.
Normal, o horário oficial. É o equipamento, porque justamente o que a pessoa precisa receber é a informação da hora falada. Os relógios internos, eles seguem um fuso de Greenwich, que é o fuso zero, né? Que fora do horário de verão, a hora de Brasília é mais 3 horas. Quando nós estamos no horário de verão, passa a somar 2 horas. Então não muda, né? Só os enunciados e as outras informações digitais.
Falando em horário de verão, por enquanto, um até logo, não é isso?
Sim, ele vai estar de volta lá em outubro, depois das eleições deste ano, e por um período mais curto.
Olha, Lana, vai ter gente que vai comemorar.
Ou não, né? Tem gente que não.
O Universo fica por aqui, até a próxima semana.
Apresentação de Adriellen Alves.
E Lana Cristina.
A sonoplastia, Messias Melo.
Universo.